Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jauber Pereira juntos para o resumo das principais informações. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Brilha é presa em flagrante aplicando golpe bancário contra idosa.
Você atende e a ligação cai. O que está por trás das chamadas feitas por robô?
Homem preso por pinchar escola é novamente flagrado pinchando, desta vez um muro.
A Polícia Federal rastreia verba para respiradores durante a Covid-19 e acha até compra de carro.
Encontros de prefeitos e prefeitas que aconteceu no Maranhão nesse final de semana reuniu mais de 6 mil pessoas durante os 2 dias do evento da capital maranhense.
E o governo do Maranhão lança o maior São João do mundo em festa no Rio de Janeiro.
Teremos ainda a participação dos nossos repórteres, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 28 de abril de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, o programa que faz um resumo das principais informações do dia para você e a gente começa a semana trazendo aquilo que acontece durante o final de semana e também as previsões, já começando o desenrolar aí dos primeiros fatos, das primeiras notícias, dos assuntos de maior repercussão durante a semana. Para isso nós temos a participação dos nossos repórteres em diversas regiões do Maranhão. E também em Brasília, no centro do poder. Nós vamos também trazer a repercussão do que está acontecendo em Brasília a respeito das denúncias graves do volume de recurso que foi desviado dos aposentados e pensionistas. Já o Bebeireira, mais de 6 bilhões de reais roubados dos aposentados. É um negócio sério, é uma denúncia grave que merece um tratamento aí por parte do governo, um tratamento rigoroso. O presidente do INSS já foi demitido, mas o ministro Carlos Lupp continua sendo mantido no poder, apesar de muitas especulações de que ele sabia do esquema há muito tempo. Por que não tomou providência o ministro? Não sei, ficaria insustentável aí a presença do ministro Carlos Lupp no Ministério do Governo Lula depois dessas especulações. Nós temos também aí uma guerrinha entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e aquele deputado, como é que é o nome dele? Esqueci agora aqui o nome do deputado que ele disse que não quer obedecer às determinações do ministro sobre as emendas PIX, sobre aquela parte lá do orçamento secreto. Nós vamos trazer todos os detalhes, a repórter Adilson Souza está acompanhando tudo lá e nós vamos trazer aqui. Mas vamos começar, Jauber Pereira, com essa informação do que aconteceu. Infelizmente, um comunicador, um colega nosso, foi assassinado a facadas após uma discussão em um jogo. Onde foi que aconteceu isso? Como é que foi?
Infelizmente, mais um caso envolvendo um colega nosso de profissão foi registrado, desta vez no interior do estado. O comunicador, ele é identificado como Bonerges. Ele é Bonerges Leite Lacerda, conhecido como Bonerges, 13. Né? Bonerges, como 13. Então, ele foi assassinado a facadas após uma briga que teria acontecido após um jogo de baralho. Isso aconteceu lá na cidade de Santa Inês, inclusive aqui onde estamos sendo retransmitido pela TV Difusora. Olha, segundo testemunhas, o caso aconteceu no final da tarde do último sábado, em um bar lá na rua Costa e Silva, quando o comunicador estaria jogando baralho, teria discutido com um homem identificado apenas como Moreno. Então, durante a discussão, houve aí a troca de farpas. Essas discussões evoluíram para agressões físicas de ambas as partes, até que o agressor, ou a pessoa identificada como Moreno, desferiu duas facadas na barriga do comunicador, que infelizmente foi a óbito. Enfim, uma brincadeira de amigos acaba terminando em tragédia.
Lamentável, não é? E a gente sempre aconselha as pessoas, não se metam em confusão, não se metam em discussões banais, que muitas vezes acabam com crimes fatais como esse, crimes hediondos.
Esse crime, Humberto, lembrou um crime que aconteceu há uns 2 anos na cidade santa de Açailândia. 2 amigos tomavam o beer and Nike deles lá, a cachaça, e inclusive esse julgamento aconteceu há algumas semanas. O que acontece? O dono do bar levou caju para tirarem gosto da cachaça. Aí um deles pegou um pedaço de caju e colocou na roupa do outro. Aí suja. É a famosa nódoa. Aí com isso brigaram e um acabou desferindo facadas no outro e o matou. Então foi uma situação muito parecida agora em Santrinescos que aconteceu lá em Açailândia.
E policiais militares prenderam durante o final de semana um grupo suspeito de aplicar golpes contra clientes em agências bancárias de Imperatriz. De acordo com a Polícia Militar, o caso teve início quando o CIOPS, o Centro Integrado de Operações de Segurança, recebeu denúncias de 3 suspeitos que estavam praticando estelionato em uma agência do Bradesco localizada na região central lá da cidade de Imperatriz. E durante a abordagem, os 4 suspeitos foram presos em flagrante quando estavam aplicando golpe contra uma idosa, uma senhora. Levaram R$ 2.500 da senhora após ser enganada com a promessa de receber auxílio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o grupo atuava com o mesmo modo de operação, né? Na abordagem de clientes, principalmente idosos, dentro de agências bancárias, oferecendo ajuda para sacar os benefícios ou resolver problemas bancários, e aí aplicava o golpe. Fique, desconfie. Quando tem gente gentil demais no banco, querendo lhe oferecendo ajuda para você sacar o seu dinheiro, de preferência, leve alguém da sua família para auxiliar. Ou então procure o pessoal devidamente uniformizado, fardado com a farda do Banco do Brasil para lhe auxiliar.
Já o Alberto Pereira, mas aí vem a análise. Em relação com isso, Humberto, rapidamente aqui, hoje que se vê muito na internet, eu vi muito nesse final de semana, foi alguns anúncios tentando atrair pessoas para relatórios judiciais. Você já viu falar isso alguma vez?
Ainda não.
Pessoas pedindo que pessoas comuns se inscrevam para poder fazer perícias judiciais. Eu achei esse anúncio muito suspeito. Então, se alguém da justiça estiver nos acompanhando, que entre em contato para saber se de fato essas coisas são verídicas, se de fato isso é lícito, porque está parecendo mais um golpe do que outra coisa. Aí pede, olha, são salários grandes, são salários que você vai trabalhar de forma bastante confortável, clique aqui nesse link. Eu nunca tinha visto. No meu ponto de vista, esses trabalhos são feitos por pessoas concursadas. Enfim, mas são aí uma armadilha que está na rede social. É preciso as pessoas tomarem conhecimento. Eu achei estranho. Não sei se outras pessoas já observaram isso.
Estranho é.
Muito estranho.
Então, como é que caso de estranho evite.
Principalmente tentando atrair professores. Você que é professor e deseja ganhar um bom salário, por que você não se tornar um técnico para fazer perícias judiciais? Não tem conhecimento disso. Isso aqui parece uma armadilha.
Chame, desconfie, né?
Desconfiar, porque aparece logo um link para as pessoas clicarem. Eu vi, foi muito isso, principalmente no Instagram nesse final de semana.
Jovem Pereira, você recebe muitas daquelas ligações que é só alguns segundos?
Horrível.
Não é? Rapaz, é uma perturbação, principalmente na hora do descanso.
Eu já não atendo. Eu já boto.
Passou do meio-dia, começa as ligações.
Eu já boto meu telefone no silencioso e eu tenho comigo uma estratégia. Quem quer falar comigo, que sabe meu número, manda mensagem.
Manda uma mensagem. Então, o WhatsApp ajuda isso, muito.
Então, o que acontece? Eu já uso meu telefone no silencioso. Ninguém vai conseguir falar comigo por telefone.
Mas deixa de falar. São chamadas robocalls ou metralhadoras, ligações automáticas feitas pelo sistema de computador para um grande número de pessoas. Essas ligações duram no máximo 6 segundos. Aí elas caem. A chamada rápida funciona como uma prova de vida, não é? Uma prova de vida. Se as ligações são atendidas, indica que o dono da linha está vivo e é um cliente potencial. Quer dizer, tem também as suas utilidades. Eu não sabia disso, é novidade.
Não é? Só que não pode, a empresa não pode ficar ligando para a pessoa. Inclusive, é contra o Código de Defesa, contra o Código de Defesa do Consumidor, não pode.
Pois é. Então, quando com as informações fornecidas pelos robôs, o atendente de um call center não perde tempo telefonando para um número inexistente. Também tem a sua utilidade. Mas também tem aquelas tais das ligações inoportunas, né, que perturbam muito a gente, que são aquelas ligações que vêm mesmo dos robôs das operadoras. É um negócio sério. Olha aí, quatro homens são presos com ingressos falsos para jogos do Botafogo Flamengo. Me explica isso, já.
Esse foi um dos primeiros dos fatos, Alberto, que chamou bastante atenção nesse final de semana. Teve, todo mundo sabe que vai ter o jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, não é Botafogo do Rio de Janeiro, Botafogo da Paraíba, aqui na capital maranhense. Inclusive, essa partida foi vendida para um grupo de empresários por R$4 milhões, por isso o valor do ingresso mais barato está sendo comercializado por R$200. Só que teve algumas movimentações estranhas e a polícia militar foi até o local e prendeu quatro homens suspeitos de vender ingressos falsos para essa partida, que será realizada no dia 1º, no próximo dia 1º, na semana que vem, aqui na capital maranhense. Essa partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Bom, mas essas prisões, elas ocorreram nos andares do estádio Castelão. Não tiveram nem aí, não estavam nem aí para fiscalização. Os caras estavam descaradamente comercializando lá mesmo no estádio Castelão, onde será realizado o jogo. Inclusive, funciona um dos postos de venda nas entradas. Quem nunca foi no Castelão, tem os locais de venda, né? Tem os portões, os locais de venda. Então, bem lá do lado de onde acontece a venda dos ingressos normais, tinha esses cambistas vendendo ingressos falsos. E agora estão presos.
E só para encerrar o resumão das principais informações do final de semana, nós tivemos aqui, Jalber Pereira, nós falamos aqui há umas duas semanas, mais ou menos, de um cidadão que foi preso após pinchar muro de uma escola. Ele teria sido identificado, levado para pintar o muro para pagar as pichações dele. O cidadão repetiu a cena, sabe? Olha aí, sendo flagrado de novo. Merece o quê a partir de agora, né, Jovem Pereira? A polícia vai atrás de novo para ele apagar as pinchações ou merece uma punição mais severa?
Olha, Humberto, nesse caso aí, eu acredito que ele tem que apagar as pinchações. Da outra vez, eu acredito que a Prefeitura de Passo Lumiar, que inclusive a ação que aconteceu, ele fazendo a correção no muro, o próprio prefeito, o Fred Campos, aparece nas imagens lá perto, em pleno meio-dia. Dessa vez, ele, no meu ponto de vista, ele teria que pagar. Ele teria que arcar com as despesas. E outra coisa, um cidadão desse que gosta de pinchar muros é porque ele tem uma habilidade. Por que ele não faz um curso de grafiteiro? Vai ganhar dinheiro.
Entendeu? Pois é.
Mas é preciso.
Se ele tem essa habilidade,
sugestões. Pois é. Agora é preciso que tenha tomado que seja tomado as providências, botar ele para pagar as despesas, isso, fazer as correções. E era bom ali dar umas 24 horas de cadeia nele para poder servir de exemplo para os outros.
Eu não sei se só 24 horas resolvia, não. Acho que eu colocaria mesmo a ideia de levar ele para trás das grades e aí dar um curso lá para ele, porque as pinturas dele eu não queria no meu muro. Eu vi ali, não é muito...
Não é uma arte muito agradável.
Humberto, só que tem
um detalhe. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas que trabalham com grafite hoje, é porque já foram pinchadores. É uma habilidade que eles têm e pode ser explorado para o bem.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos chamar o repórter Carlos Roger e ainda vamos trazer a parte da repercussão do grande encontro que aconteceu aqui em São Luís do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?